Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A produção pecuária vem crescendo no Brasil às custas do desmatamento da Amazônia, despejando outros cultivos, sem gerar emprego e utilizando um pacote tecnológico transnacionalizado que a transforma em uma monocultura a mais. No Brasil, existem 200 milhões de cabeças de gado bovino, ocupando cerca de 200 milhões de hectares. O Brasil é o principal produtor de carne bovina do mundo, e se bem apenas a Índia supera o rebanho brasileiro, por motivos cultural e religiosos, esses animais não possuem valor comercial. Sérgio Schlesinger, da organização Food and Water Watch, Observatório dos Alimentos da Água, analisou o fenômeno do crescimento da pecuária no Brasil, indicando que as áreas onde vem avançando são da floresta amazônica. Isto com base em um severo pacote tecnológico que envolve a produção da soja para alimentos de animais criados em confinamento e o uso de hormônios desenvolvido pela multinacional Monsanto para aumentar a produção de leite, por exemplo. Conforme o analista, 64% do desmatamento no Brasil é cometido com o objetivo de fazer pecuária. Ainda conforme Schlesinger, uma percentagem cada vez maior das emissões de gases de efeito estufa produzidas pelo Brasil provém da pecuária. Na questão de empregos, a pecuária extensiva brasileira também cumpre um papel pouco positivo. Com base em um cálculo de 2004, Schlesinger afirma que 100 hectares de cultivo de tomate geram cerca de 255 empregos, a mesma área de uva emprega 103 pessoas, enquanto que as monoculturas de exportação, como a cana-de-açúcar, empregam apenas 10 pessoas a cada 100 hectares e a pecuária requer no mínimo 400 hectares para gerar um emprego. A incidência das transnacionais na pecuária do Brasil tem as suas próprias características, disse Schlesinger. São as transnacionais brasileiras que estão expandindo para a Argentina e Uruguai, ocupando posições quase monopólicas nesses países e que fazem uso dos fundos públicos do Estado brasileiro através do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social.
Aqui está o ganado mundial. Você vê que somente a Índia tem um rebanho em quantidade maior que Brasil, pero em Índia este rebanho não é comercial, como sabemos, por la questão de la religião. E aí temos então países com territórios imensos como Índia, Brasil, China e Estados Unidos, União Europeia, 27 países juntos, e depois países de nossa região, mas Austrália. Podemos passar então, não? Sou eu mesmo. E em termos de exportação, aí já não temos os países mais ricos, como a União Europeia, por exemplo. Aí está Brasil em primeiro lugar, depois Austrália, e aí Estados Unidos, que sempre, para esse tipo de produto, como soja, e carne e outros, sempre é o que mais consome e de los que mais exportam também. E aí se vê países de nossa região com pequeno território, mas dentre os 10 mais que exportam, como é o caso de Uruguai e justo de Paraguai. E aí está o problema de que se falou esta manhã, de que se exporta, apesar de que a gente não come, toda a gente não come o que se produz. E há algo especial, porque a carne é tipicamente estudiada como um produto que a gente consome tão logo sua riqueza aumente, até um certo grado, claro. E nós temos aqui, estamos acompanhados de Estados Unidos e Austrália, um pouco de Canadá também, ou seja, um hábito cultural americano, em termos de Américas, de ter um contenido de carne bovina muito especial no total da comida. Vemos que a Argentina é o país que consome por habitante mais carne bovina. Europa, por exemplo, já pensa em problemas de saúde e prefere as carnes brancas. Há outros hábitos culturais, como os chineses, os chinos que preferem cerdo, pollo, por aí. Aqui, então, empieza o caso de Brasil, que tem esse perfil. É o primeiro exportador e produtor de açúcar, café, naranja, primeiro exportador de etanol de cana-de-açúcar, humo, soja, em alguns anos, Brasil e outros Estados Unidos, carne bovina, com estas participações, etanol, incluso o 100% do comércio internacional, com todos os prejuízos sociais e ambientais que isso pode provocar. Desculpem, mas tenho só 10 minutos. E acá há um problema, isso que falamos, Tomás e eu, que é, por exemplo, o Brasil está exportando etanol e Europa exige que ambientalmente a coisa seja certificada. E o governo do Brasil disse, não há problema, a caña cresce sobre áreas já degradadas de pasto abandonado. Bueno, este pasto abandonado se vai, o ganado para onde? Não? Para a Amazônia. Esse é nosso problema. Você vê que nestes últimos quase 10 anos, últimos, o ganado na Amazônia cresceu 3 vezes mais que o total do ganado do Brasil, diminuindo em outras regiões. Aqui está, por região, aqui está a Amazônia na região norte, algo no centro-oeste também cresce, se vai ao Cerrado, además da Amazônia. E em las outras regiões, a terra se queda muito cara para ganaderia, em la base de uma cabeça por hectare, que subsiste todavía este modelo antigo. E temos esta questão, então, miren, acá está a Amazônia, aqui o Pantanal, acá o Cerrado, esto es el quadro 10 anos atrás, e agora sí está. Miren como cresce, e sobretudo em esta região Pará, Amazônia. Assim que temos que mirar o modelo globalmente, porque um cultivo ou o ganado, um cultivo desplaça o ganado, a canha desplaça outro. E aqui está o caso da soja em Brasil. Del 2000 ao 2007, vocês podem mirar acá como cresce a soja que começou em Brasil historicamente no sul. E acá, se miramos, porque este desenho, vemos aí isso tem que ver com nosso modelo que nos impõe de IRSA, a infraestrutura para que a região possa exportar mais e mais. Aqui está uma carretera central que se quer asfaltar, Cuiabá-Santarém, e que atravessa a Amazônia para chegar a um puerto já construído por la Cargill para exportar soja e também carne depois para China, Estados Unidos e Europa. Acá, o problema de clima de que falou Ricardo, temos este quadro, pensamos em... A gente pensa em transporte quando pensa em emissões de gases, pero nosotros tenemos en Brasil el 80% de las emisiones son debidas, no están acá en el mapa, son debidas a la destrucción, a la deforestación. Calculamos también que el 80% de la deforestación es por causa del ganado, o sea, 80% de 80% son 64% devido ao ganado, à ganaderia. Además, há as emissões da ganaderia, que aqui estão, e que não estão, aqui não se toma em conta a deforestação, é solamente de la criança de ganado. Temos aqui gado de corte, aqui está transporte, mire. Pero temos outra vez, acá 46 para o ganado lecheiro, ou seja, de lejos, lejos mesmo, é a atividade econômica que mais que responde por as emissões de uma maneira significativa no caso de Brasil, pero não responde por a criação de empregos, cada vez menos e menos e menos. Aqui estão alguns setores, este é um cálculo que se fez em 2004. Para cada 100 hectares, uma plantação de tomate pode generar 245 empregos. Uva, 113, e assim vai. As coisas que comemos acá, cebola, 52, pero los productos de exportación, caña de azúcar ya no es, es mucho menos que se está mecanizando, eran 10 a cada 100 hectáreas. Ganado, mira, 4 hectáreas para generar un empleo, ¿no? 400 hectáreas, quiero decir, es lo que menos empleos genera. Bueno, y aquí hay una cosa que es más o menos el contrario de que nos habló Roberto Baggio, pero con la misma lógica, que es la cuestión de las multinacionales en la ganadería, no solo de Brasil. Las transnacionales, en este caso, son transnacionales brasileras, que se están yendo a países vecinos como Argentina, Uruguay, y están yendo a Australia, compran plantas frigoríficas también en Estados Unidos, en Europa, Italia, en el caso. Y acá está una otra cosa, que es con la plata de quién que estas empresas compran. Bueno, una cosa es la financiarización de que hablaste, porque obtienen capitales de las bolsas mundiales con ofertas de participación accionaria. Otra es la plata que, nuestra, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil.
Esto es Radio Mundo Real desde Asunción del Paraguay, desde el Gran Hotel Paraguay, transmitiendo la primera de las tres jornadas del Foro Regional contra Agrocombustible. Estamos escuchando a Sergio Schlesinger de la organización Observatorio del Agua y la Alimentación, Food and Water Watch.
Sería una manera de defender también
dentro del capítulo vinculado a las cadenas de la soja y de la carne como expresión del agronegocio.
Por ejemplo, es el caso de la Friboi JBS. Acá es Somapa comprando plantas de frigoríficas y ganadería en Australia, Chile, en todos esos países. Tiene y las empresas anteriores también. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, está la Marfrig, otro frigorífico. Y en el caso de Argentina, es JBS mismo que está ya ocupando Argentina también. O sea, que no son solamente los brasileños de la soja que están en los países vecinos, pero también en el caso de la ganadería se pasa lo mismo. Y bueno, ¿cuál es la solución que se apunta? Hay una cosa terrible que es esta tendencia. Bueno, la tierra está muy cara, hay las denuncias de deforestación y todo lo más, vamos a confinar el ganado, ¿no? ¿Eso es solución? Bueno, por lo menos desde un punto de vista, un ser humano puede confinar animales de esta manera y comer su carne, en nombre de la preservación de la biodiversidad, se puede hacer eso con una especie animal? Esa es la primera pregunta, y hay otras, pero creo que mis 10 minutos, tengo todavía alguna cosa, un minuto. Entonces, para concluir, es esto, yo creo que hay cosas terribles en este modelo y que tenemos que tener atención, porque existe el camino para que se haga la producción integrada, que no llegó a la ganadería bovina todavía, pero que está en la soja, en el humo, en la pecuaria de pollos, en la pecuaria de cerdo, o sea, que el pequeño productor desaparece y pasa a ser un esclavo prácticamente de las grandes empresas, que cría los animales y los pasa a los frigoríficos, y recibe, así como recibe semillas en el caso de la soja y agrotóxicos y herbicidas y todo lo más, en el caso de la ganadería, no bovina, por ejemplo, de cerdos, recibe toda la ración, la alimentación, vacunas, todo lo más, y entrega casi gratuitamente a las empresas la carne, digamos. Muchas gracias.
Notícias Mundo Real.